Ora bem, estamos praticamente no final de maio, já hoje é dia 24 e é terça-feira e por isso mesmo vamos ter por cá, ou já cá temos, a simpática presença do engenheiro Rui Vieira. Olá, boa tarde, engenheiro.
Olá, Helena, boa tarde.
Então hoje vamos falar de quê?
Olha, hoje vamos falar de um assunto que eu acho que é de muita importância para todos os viajantes, sejam turistas ou viajantes de, digamos, em trabalho, não é?
Sim.
Que são os problemas e reclamações que surgem ou podem surgir ou deviam surgir com cancelamentos, atrasos, problemas nos voos.
E há tanta gente que tem, não é?
Não é só haver tanta gente. Este ano em particular é expectável uma coisa que é o seguinte. Vamos ver. Está a haver uma retoma dos voos bastante mais rápida do que as empresas antecipavam. As empresas, estou a falar, empresas aéreas, tipo TAP, Lufthansa, por aí fora. Mesmo a Ryanair, né, que agora parece que até vai ter este ano, no verão, uma greve dos assistentes de bordo, porque mais
sabia.
Uma vez está previsto a nível europeu, porque mais uma vez a Ryanair trata um bocadinho
os
funcionários como os clientes, né, um bocadinho como carne para canhão, pronto. E portanto ali só funciona o preço. Pronto. O que é que isso provoca? Vai provocar o quê? Bastante mais do que o previsto e o que é média, cancelamentos, atrasos e problemas até com bagagens, ou seja, a pessoa chega ao destino mas não está a bagagem, chega para embarcar e o voo é cancelado, o voo atrasa e perde uma ligação, pronto. Este ano em particular é expectável muito mais problemas com voos do que o normal até antes da pandemia. E portanto, digamos, uma das preocupações da minha agência, e eu diria das agências em geral, mas não é fácil nós lidarmos com reclamações para além do que é normal. O que é que eu digo que é o normal? O normal é, quando o voo é cancelado, o cliente ter o reembolso de quase a totalidade do bilhete que pagou.
Isso é sempre garantido, não é?
Vamos ver, eu diria que 99% dos casos é garantido, nunca é o valor 100%, porque às vezes há taxas que estavam incluídas que, quando são devolvidas, ou porque há uma taxa de devolução, ou por aí fora, o valor não é exatamente igual, mas aproxima-se.
São coisas mínimas,
não é? Sim. O que não é garantido, eu diria que em 99% dos casos não é conseguido, são os direitos de reclamação que o cliente tem relativamente à normativa europeia. Ou seja, eu como cliente compro um bilhete e tenho aqui uma situação que é o voo, se o voo for alterado ou cancelado com mais de 14 dias e a companhia me der uma alternativa, ok, eu posso aceitar ou não e pedir o reembolso. Pronto. Se for com menos de 14 dias já cai no normal, que é cancelamentos à última da hora e em particular atrasos. Tem que ser um atraso superior a 3 horas na chegada.
Uhum.
Porque se não for como 3 horas, aí
é
já não se consegue fazer a reclamação. O que é que estas reclamações dão direito? Dão direito por passageiro ao seguinte: se o voo for, por exemplo, de Lisboa para Madrid, que é um voo com menos de 1500 km em linha reta, a indemnização são 250€ por passageiro. Mas se o voo tiver um destino que é superior a 1500 km e inferior a 3500, a indemnização, o valor de pedido de reembolso, de indemnização, já sobe de 250 para 400€. E se for superior a 3500€, por exemplo, suponha que é Lisboa para o Rio de Janeiro, não é?
3500 km
já pode e deve pedir 600€. Portanto, estes valores de 250, 400 e 600€, são devidos porque a companhia se atrasou, por exemplo, mais que 3 horas ou porque cancelou um voo, para além do que às vezes acontece, que eu já tive casos que os clientes vão com uma ligação, por exemplo, Lisboa a Amsterdão e depois Amsterdão com outro destino, e o voo de Lisboa atrasou-se e eles perdem a ligação. A TAP, infelizmente, ultimamente nem sequer protege os clientes de coisa nenhuma, nem liga nenhuma. Mas as empresas tipo KPL e EMS e por aí fora têm feito o quê? Supomos que o voo que saiu de Lisboa de manhã, por exemplo, 6, 7 da manhã, para chegar a Amsterdão, e Amsterdão tinha uma ligação às 3 horas. O voo ao atrasar perdeu a ligação. O que é que acontece? Essa ligação normalmente já não consegue ser feita no próprio dia. Então o que é que a companhia faz? Eu diria que é o mínimo, mas faz. Oferece jantar ao passageiro, e inclusivamente paga-lhe o hotel ali perto do aeroporto para embarcar no primeiro voo do dia seguinte.
Exato.
O que é que aqui falta em relação aos direitos que a pessoa podia e devia receber? Exatamente aquilo que eu estava a dizer, ou seja, isso é um valor que não tem nada a ver com as reclamações dos 250, dos 400 e dos 600. Apesar de eles fazerem isso, que é a obrigação deles, inclusivamente, por exemplo, disponibilizarem, se o cliente não tivesse a possibilidade de telefonar para avisar, não é? Uhum. Também tinham que ter, têm que indenizar nestes valores. E deviam ter feito o que fizeram.
Por isso, o jantar,
enquanto estão a comida, enquanto a pessoa está, é por conta da companhia, assim como a dormida.
Uhum.
E as pessoas, quando isso acontece, até ficam, de alguma maneira, minimamente satisfeitas,
claro,
não sabendo que podem e devem reclamar o restante. Pronto. O que é que acontece? Este ano, eu, como estava a dizer, prevejo que vai haver bastante situação de atrasos, cancelamentos e, sobretudo, perdas de ligações. E, neste momento, eu, que até há pouco tempo não conseguia, temos, por causa do grupo de gestão onde eu estou, há uma empresa, que é a nível ibérica, que só trata disto. E o que é que a empresa faz? Eu tenho as indicações de todos os voos que emito e eles fazem a triagem de todos os voos que são passíveis de ser reclamados. Qual é que é a triagem que normalmente aqui bloqueia o que as agências normais fazem? Que é, a companhia, quando é contactada, alega sempre motivos de força maior. Ou por isto, ou por aquilo. Pronto. Os motivos de força maior, esta empresa com que eu agora trabalho, imediatamente...
Vai analisar ao segundo.
Eles, quando nos... Não, é que eles, por exemplo, condições meteorológicas. Eles sabem se o voo teve ou não teve atrasos por causa de condições meteorológicas. A greve. Se a greve não foi motivada por pessoal da companhia, sim, aí é um motivo de força maior. Uhum. Mas foi uma greve, por exemplo, da própria companhia aérea, estávamos a falar do caso da Ryanair. Suponha que a Ryanair atrasa um voo ou cancela um voo por motivo de greve dos assistentes de bordo da Ryanair.
Uhum.
Eles são obrigados, esse não é motivo de força maior, portanto, não é considerado. Portanto, essa pré-triagem que a pessoa, eu ao introduzir o número do voo o que aconteceu, imediatamente sei se aquele voo é ou não é, com uma probabilidade de 98%, ser passível de reclamação com sucesso.
Isso,
e portanto,
é
a partir
bom.
Daí, a empresa o que é que faz? Nós introduzimos a reclamação, o cliente não paga nada. O cliente, a única coisa que tem é que dar os dados, o seu NIB e os dados que são pedidos, que é praticamente a identificação, porque o número do voo e as causas já estão pré-definidas, porque
exato,
a companhia já fez essa pré-triagem. Qual é o custo que a companhia cobra no caso de sucesso, que é uma grande percentagem? Cobra 250 euros por, digamos, mais, desculpe, não é 250 euros, 25% do valor que a pessoa tem a receber.
Uhum.
É o que a companhia cobra se tiver sucesso. Não paga nada, nem de adiantamento, nem nada.
Se não tiver sucesso, não paga nada?
Não paga nada, não cobra nada.
Ah.
A companhia tem de tal maneira segurança que cobra, que só quando cobra e o cliente tem o dinheiro em conta é que deduz. É evidente que o cliente tem que assinar uma declaração a dizer que isso passa a representação legal para essa empresa e, digamos, aceita que eles lhe retirem 25% do que cobrarem, ok?
Uhum.
Pronto, esse é o custo da companhia. Só que é que entra a pessoa a receber alguma coisa? Ou receber 75%, não é?
Exatamente.
Pronto. E, portanto, mais outra coisa que é importante. Caso
nós
que...
sozinhos não conseguimos nunca não, fazer
nem,
isso,
nem,
não é?
Nem a parte legal dos advogados normais está por dentro disto, nem consegue. Porque eles são imediatamente
bloqueados. E também teríamos que pagar a um advogado, como é óbvio.
Sim, mas alguns advogados até podem trabalhar também na mesma situação. Se ganharem, têm uma percentagem. O problema é que, eu diria que mais de 90% dos advogados não conseguem cobrar porque as companhias têm maneira de os bloquear com os motivos de força maior, que eles não conseguem provar que não têm.
Pois.
Esta empresa
é especializada.
Faz a triagem disso à partida. Portanto,
uhum,
quando a empresa diz que aceita a reclamação, já tem a certeza que não há motivo de força maior para a companhia aérea não pagar. Pronto. E, portanto, aceita a reclamação e vai para a frente. Um ponto importante é que se qualquer cliente, mesmo tendo comprado em motores de busca na internet ou noutra agência, se quiser, Eu neste momento dou esse serviço, a pessoa chega lá à agência, eu faço a reclamação.
Ah, isso é importante, por isso nós não precisamos.
Não é só para os clientes
comprar,
meus, não.
Exatamente,
não. Eu tenho esse serviço em conjunto com esta empresa, uhum. A pessoa chega lá, digamos, apresenta a reclamação, nós verificamos.
Isso é uma ótima novidade.
Exatamente, nós verificamos se é passível ou não de ter acesso.
Uhum.
Se passar no crivo, que é um crivo muito apertado, no sentido de ver o voo, eles imediatamente dizem. É passível ou não é passível? Se não for passível, não vale a pena, porque eles não vão cobrar. Se eles decidem que é passível, eu diria que a taxa de sucesso deles é 98%. Portanto, eu diria que é uma coisa que a mim me agradou muito, em particular para os meus clientes, como é evidente, mas também estou receptivo a fazer isso para que não são clientes, que podem vir a ser meus clientes.
Exatamente, disso, exatamente. Seus clientes ou seus fãs, não é?
Também. Eu mais clientes quero fãs.
Muito bem, então fica a novidade que é realmente excelente, não é?
Sim,
nos tempos
que
correm, é muito bom. E engenheiro, por hoje
ficamos por aqui.
Pronto, então até para a semana.
Até para a semana.